governo de extrema esquerda. Em tom crítico, acrescentou, abro aspas, o Brasil não aguenta mais 4 anos de um governo de extrema esquerda, assim como a França, acredito, não aguenta mais um mandato de um governo de extrema incompetência como o de Emmanuel Macron, que tem feito tanto mal a este país. Fecho aspas. Na mesma entrevista, Flávio afirmou que Macron teria viajado ao Brasil apenas para tirar fotos abraçando árvores na Amazônia. Durante a visita à França, o senador também se reuniu com Marion Maréchal, deputada europeia e sobrinha de Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, buscando fortalecer os laços com lideranças conservadoras internacionais, principalmente ligadas a esse partido, né? O Rassemblement National, a Reunião Nacional, assim chamada na França. Em publicação na rede social X, Flávio descreveu Maréchal como uma jovem liderança de direita, conservadora, e afirmou que ambos compartilham preocupações sobre temas como a chamada agenda woke e o ativismo judicial. O senador também citou denúncias de desvios no INSS, tentando associar Lula, e afirmou que o seu pai e o seu irmão, Eduardo Bolsonaro, foram recebidos com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio. Essa entrevista, como a gente pode ver, marca provavelmente a primeira fala mais incisiva do pré-candidato à presidência no exterior, algo que pode repercutir tanto aí no Brasil como aqui na Europa. A gente, como sempre, vai ficar de olho nessas notícias.
Daqui a pouco tem mais informações com o Luca Bassani também no Jornal da Manhã. Empresas de tecnologia enfrentam um processo nos Estados Unidos sobre danos à saúde mental de crianças. As companhias são acusadas de transformarem as plataformas em algo viciante e nocivo aos mais jovens. Acompanhe com Paulo Edson Fiore.
A defesa do Google afirmou ontem que o YouTube não buscou tornar intencionalmente a plataforma viciante para crianças. A declaração ocorreu no segundo dia de um julgamento nos Estados Unidos que pode estabelecer um precedente judicial em matéria de responsabilidade civil dos operadores de redes sociais. O YouTube não quer deixar as pessoas viciadas mais do que elas ficariam em bons livros ou em aprender coisas novas, explicou o advogado da Big Tech diante dos 12 membros do júri em um tribunal civil de Los Angeles. A ação se concentra nas acusações de uma mulher de 20 anos que sofreu graves danos mentais por ter se tornado, segundo os advogados dela, dependente das redes sociais quando era criança. Além do YouTube, que pertence ao Google, o processo envolve também a Meta, dona do Facebook e do Instagram. O YouTube não tenta entrar no seu cérebro e reconfigurá-lo, ressaltou a defesa do Google, mencionando comunicações internas de executivos da empresa que mostrariam a intenção de privilegiar a qualidade dos vídeos em detrimento da de viralizar. Antes, a defesa da Meta já tinha argumentado que os problemas de saúde mental da jovem foram causados por abusos e conflitos familiares. O TikTok e Snapchat deveriam inicialmente responder pelas mesmas acusações, mas preferiram chegar a um acordo amigável com a suposta vítima por valores confidenciais. Diante de empresas protegidas pela lei americana quanto aos conteúdos das plataformas, os autores deste e de outros processos contestam o modelo das redes sociais, isto é, o algoritmo e as funções de personalização que incentivam o consumo compulsivo de conteúdo. Os autores acusam esse modelo de ser negligente e nocivo.
Jornal da Manhã, são 5h57.
Gente, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa que está fazendo a diferença na vida de milhares de famílias aqui em São Paulo. Olha só, a Prefeitura garante vaga em creche para todas as crianças de 0 a 3 anos. São até 10 horas de cuidados por dia, com até 5 refeições. E o melhor, tem transporte gratuito para quem mora a mais de 1,5 km de distância. E mais, a cidade ganhou 15 novas escolas e 5 novos céus. A maioria na periferia, com piscina coberta e aquecida, quadra, biblioteca, cinema e até pista de skate. É escola integral, com estrutura completa e até 3 refeições. A prefeitura liberou créditos de até R$ 994,00 por aluno para comprar material e uniforme escolar. É só baixar o app Kit Escolar do EPEI e usar em mais de 1000 lojas credenciadas. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/educacão. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketsportes.com.br/corrida-folha-105.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras, mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Jovem Pan News.
De segunda a sexta, opção é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Jornal da Manhã, são 6 horas e 1 minuto. Já estamos entrando aqui na nossa segunda hora do Jornal da Manhã, edição desta quarta-feira. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2026. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Um dos destaques do noticiário, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que pretende votar a proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1 até pelo menos o mês de maio. É assunto aqui do André Anelli.
O deputado federal Kim Kataguiri se posicionou contrário à redução da jornada de trabalho por temer impactos econômicos causados pela mão de obra menos disponível aos empregadores.
Que a PEC ela é inócua, ela não vai gerar efeitos. A gente já teve essa discussão na PEC das domésticas há mais de uma década, falando que ela iria garantir direitos trabalhistas para as domésticas. O que aconteceu é que 10 anos depois, elas não tiveram esse direito garantido, porque a maior parte foi para a informalidade. E é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter uma lei no papel proibindo a escala 6x1 e, na prática, trabalhadores trabalhando na escala 6x1, seja informalmente, seja contratação via PJ. A única maneira de você garantir menos tempo de trabalho, mais renda e mais qualidade de vida para o trabalhador é aumentando a produtividade, que é o que os países da OCDE, que é os países desenvolvidos, fizeram. Não foi numa canetada, muito menos numa inclusão na Constituição. Aliás, é um defeito e uma peculiaridade do Brasil ter leis trabalhistas na Constituição. Nenhum país desenvolvido tem isso.
Já o deputado Ivan Valente acredita que a diminuição da jornada pode até aumentar o faturamento de algumas empresas por conta de o trabalhador
tempo perder. Nós entendemos o seguinte, a escala 6x1, ela está superada há muito tempo, tá? E você não tem mais um trabalhador que precisa ser escravizado. Nós não vivemos mais esse tipo de momento político, entendeu? Isso é até uma vergonha para o país. Porque vários países já têm 34 horas semanais, 36, 38. Quando nós tentamos vir de 48 para 40, o mundo ia acabar na Constituinte.
entende? Não pode, a economia vai para o brejo, não aconteceu nada disso.
Independentemente dos posicionamentos divergentes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou que existe um ponto de convergência entre os parlamentares, que é a discussão da pauta.
E há uma boa vontade, independente dos partidos da base aliada ou da oposição, em fazer essa discussão. As pesquisas recentes mostram que quase 80% da população brasileira é a favor dessa discussão acerca da jornada de trabalho. E sempre aparecem os pessimistas que lá atrás ficaram contra o fim da escravidão, que num passado mais recente ficaram contra a criação da carteira de trabalho, e nós vimos que essas decisões elas foram tomadas e o Brasil saiu mais forte na garantia dos direitos do trabalhador, saiu mais forte no que diz respeito à prosperidade, à distribuição de renda, ao estabelecimento de uma classe média que consome, que é motriz para a economia, e que só foi possível graças a essas decisões que são tomadas com coragem e com responsabilidade.
A medida foi encaminhada esta semana para a análise da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, depois deve ser analisada por uma comissão especial. Mota disse que espera concluir a tramitação até maio. Logo após o carnaval, o governo promete enviar uma medida semelhante, propondo a redução da jornada, mas com urgência constitucional, o que apressaria a Cília André Anelli.
Bem, falando em análise, está na hora da gente ouvir aqui o Henrique Kriegner, que comenta com a gente os principais assuntos nesta manhã de quarta-feira. Bom dia para você, Kriegner, bem-vindo. Como é que você vê essa discussão? Será que tem fôlego aí para isso avançar até maio, como está pretendendo o presidente da Câmara?
Bom dia, Nonato. Com certeza existe aí muita disposição em fazer essa aprovação da PEC por parte de setores do Congresso, justamente considerando o período eleitoral. Quem é que não quer voltar para a sua base eleitoral, ali o seu estado e o seu grupo, e dizer: eu fui um dos grandes defensores do povo trabalhar menos e ganhar ainda o mesmo salário. Agora, como o deputado Kim Kataguiri mencionou, não estão se considerando os impactos econômicos possíveis, já sendo apontados por estudos negativos no setor produtivo brasileiro, justamente porque a mão de obra vai se tornar ainda mais cara. Quando o trabalhador tem menos horas para serem dedicadas ao trabalho, o empregador vai ter que contratar um novo trabalhador para fazer essa compensação, e isso pode ter um impacto na questão do desemprego, mas tem sim um impacto no preço final do produto ou do serviço que está sendo prestado. Então, não estão sendo considerados, até porque os defensores do projeto não apresentaram os estudos. E essa é um grande dor do Brasil. Como é que nós continuamos aprovando projetos e discutindo mudanças estruturais do nosso país sem considerar os estudos de viabilidade, os números, considerando somente aquilo que é politicamente viável? Nonato, isso é um problema seríssimo.
Ô Kriegner, as grandes mudanças, elas geram resistências. E aí a gente ouviu o deputado Ivan Valente falando de quando foi reduzido de 48 para 40 horas, ia ser o fim do mundo e etc. E não, a nossa economia acabou se adaptando a isso. O Hugo Mota também foi meio que na mesma linha, falando até da escravidão aqui no Brasil. Mas é injusto a gente comparar com países já desenvolvidos e que adotaram um sistema de menos horas trabalhadas, à medida em que nós não podemos nos comparar com esses países desenvolvidos nesse momento?
É uma comparação muito equivocada, Nonato, porque, na verdade, nós não podemos ter a visão, a chamada visão de túnel, né? Que é pegar um fator de um país desenvolvido e dizer: olha, ele é desenvolvido somente por isso. Existe um conjunto de coisas. Na verdade, os grandes países desenvolvidos se desenvolveram no seu processo aí econômico de crescimento, flexibilizando a jornada de trabalho, não colocando regras de teto, limites, compensações e tamanhos direitos como nós temos hoje no Brasil garantidos, que são questionados por muitos se são de fato direitos ou se são aí mais imposições. Eles fizeram essas adaptações em jornada de trabalho, uma vez que já estavam estabelecidos que a mão de obra já não era da mesma categoria do seu processo de desenvolvimento. No Brasil, nós temos alguns passos atrás. Eu defendo muito quando falam da questão do fim da escala 6x1, por que não deixar livre para que então seja flexibilizado para todo trabalhador, junto com o seu empregador, decidir qual vai ser o formato do horário de trabalho. Claro, respeitando os direitos humanos e também os limites aí constitucionais. Mas essa tentativa constante do Estado de intervir naquilo que o empregador e o empregado podem fazer, independente da sua vontade individual, atrasa demais o país.
É discussão que certamente a gente vai acompanhar nos próximos meses. Um adulto e três crianças ucranianas foram mortos após um ataque da Rússia. Vamos até a Europa agora. Luca Bassani participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem detalhes sobre mais esse ataque. Pois não, Luca, bom dia para você.
Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Mais uma notícia trágica vindo da Ucrânia, que passa por um momento de intensificação da guerra. Um ataque na região de Kharkiv, né, a cidade, o vilarejo, na verdade, de Bohodukhiv, teve um prédio residencial atingido e na mesma residência a morte de um homem de 34 anos e outras três crianças. Isso acontece em um momento em que o inverno está extremamente rigoroso nessas localidades, menos 10, menos 20 graus em alguns locais, inclusive, e essa indefinição sobre um plano de paz. Apesar das tratativas em Abu Dhabi nas últimas semanas, ainda há divergências em relação às questões territoriais, já que a Rússia quer, a todo custo, o Donbás como internacionalmente reconhecido parte da Federação Russa e o congelamento das linhas de batalha em Zaporizhia e Kherson, algo que o presidente Zelensky diz que não tem mandato suficiente para fazer, já que o território ucraniano é visto como indivisível pela Constituição ucraniana. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump deu um prazo até mais ou menos julho deste ano para que a guerra se resolva. Caso contrário, ele utilizará de outros meios para pressionar tanto russos quanto ucranianos para chegarem a um consenso. Aquilo que a gente vê que daqui duas semanas essa guerra completa 4 anos, deixando aí mais de 1 milhão de mortos, somando ambos os lados, uma Ucrânia extremamente fragilizada do aspecto econômico e a Rússia também com incertezas, já que as suas reservas estão acabando, aquelas reservas que foram acumuladas antes da guerra. Tudo indica que não será um período fácil de negociação, mas há uma pressão internacional crescente, tanto de alguns aliados europeus como dos Estados Unidos, para que isso se resolva o quanto antes, apesar dessas várias divergências. Nós, como sempre, desde o primeiro dia dessa guerra, estávamos acompanhando e continuamos, 4 anos depois, trazendo informações diárias deste que é o conflito mais letal em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
Pois é, muito obrigado, Luca Bassani. Fora o desgaste, né, para as duas nações, tanto a Ucrânia quanto os russos, que também perdem aí os seus soldados de lado a lado. São 6 horas e 11 minutos, hora da gente destacar aqui a previsão do tempo. Quem participa com a gente é a Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, trazendo esses destaques da previsão do tempo, e a gente segue monitorando toda a condição de chuva, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em todo o país. A gente lembra sobre os últimos alertas da Defesa Civil Estadual aqui de São Paulo, porque ela aumentou para 45 o número de municípios em estado de atenção para deslizamentos. Na segunda-feira, esse número era de 30 e agora passamos para 45. Incluindo a capital paulista e várias cidades do litoral. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, porque a gente ainda tem condição de muitas instabilidades, apesar das ACAs, aquele corredor de umidade, a zona de convergência do Atlântico Sul, já ter se desconfigurado. Só que a gente tem ainda muita instabilidade na atmosfera e a chuva, apesar de diminuir um pouco, ela ainda acontece. E ela ocorre em maior intensidade aqui no norte do estado de São Paulo, região mais central de Minas Gerais, avança também para áreas do Distrito Federal, sul de Goiás, Tocantins, Rondônia e também a área oeste do estado do Amazonas. Na região nordestina, essa chuva mais forte, ela fica concentrada aqui em boa parte do estado do Maranhão, então muita atenção para quem está aqui no estado do Maranhão e também no sul do Piauí. Agora, lá na região sul do país, vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, a gente tem a chuva mais forte concentrada em áreas da região sul do Rio Grande do Sul. Isso porque está se formando uma frente fria e essa frente fria vai alimentar as instabilidades. Só que as temperaturas elevadas, não só aqui na região sul, mas também em boa parte do país, com destaque para o centro-oeste, o norte e também o nordeste. Aqui no interior da Bahia, a umidade relativa do ar também continua mais baixa, abaixo de 30%, que já é considerado prejudicial para a saúde humana. Vamos falar então de temperaturas, como elas ficam nessa quarta-feira, meio de semana. Aqui na capital paulista, a máxima chega a 28 graus, já sobe um pouquinho do que a gente tem visto nos últimos dias e novamente temos condição de pancadas de chuva. Em Vitória, máxima de 32 graus, também tem possibilidade de chuva passageira e em Belém, máxima de 30 graus. Volto com você, Nonato.
Camila Yunes, atualizando para a gente a previsão da meteorologia diariamente aqui no Jornal da Manhã, primeira edição. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse a Jair Bolsonaro no final de setembro do ano passado que queria disputar a reeleição no Palácio dos Bandeirantes. É uma apuração da Beatriz Manfredini e você tem os detalhes agora.
Exatamente, foi nessa conversa que inclusive teve participação, presença do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que Tarcísio reafirmou, portanto, e decidiu ali que gostaria mesmo de disputar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Segundo interlocutores, essa conversa aconteceu na penúltima visita de Tarcísio a Bolsonaro, lá no fim de setembro de 2025, quando o ex-presidente ainda estava em regime domiciliar. De acordo com pessoas próximas, Bolsonaro teria perguntado então a Tarcísio qual era a preferência dele, ao que o governador de São Paulo respondeu que gostaria de permanecer aqui no estado tentando a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Pesaram para essa decisão de Tarcísio, segundo pessoas próximas, dois fatores principais. O fato de que ele tem projetos e obras aqui em São Paulo para serem entregues a longo prazo, então que gostaria de terminar efetivamente o que começou em um possível segundo mandato, e também a questão do bem-estar familiar. Segundo ele, os filhos já estariam bem adaptados à vida aqui em São Paulo e esse não seria o melhor momento de fazer novas mudanças. O governador de São Paulo ainda teria elencado outros fatores, como, por exemplo, o fato de ter uma reeleição bastante favorável já aqui em São Paulo, pelo menos uma expectativa favorável. Ele tem boa aprovação e os números são bons, então, para que ele continue no Palácio dos Bandeirantes. E ele entendeu que uma disputa eventual com o presidente Lula nacional seria muito mais difícil, mais complicada. Além disso, o governador também teria dito para algumas pessoas próximas e aliados que o favoritismo que ele tinha em alguns setores, como por exemplo entre a Faria Lima aqui em São Paulo, não era suficiente, não eram fatores então que definiriam uma eleição presidencial, que esse é um público que não elege exatamente o próximo presidente. Tarcísio de Freitas ainda teria dito que não estava sentindo que as portas estavam muito abertas e que via alguns entraves. Eu já contei aqui o quanto o governador trata esses cargos como missão, inclusive ele falou isso quando foi candidato a primeira vez aqui ao Palácio dos Bandeirantes. Essa era uma palavra que falava muito sobre uma possível candidatura à presidência da República. Então, algumas pessoas que circulam pelo Palácio dos Bandeirantes disseram, né, que Tarcísio de Freitas via alguns entraves e dificuldades, entendia que não estava tão fácil assim se candidatar à presidência da República, e isso também fez com que ele então ficasse mais recolhido e optasse por uma reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Esses fatores então foram bastante importantes nessa fala dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e logo depois então dessa conversa em que Flávio estava presente, o senador e filho do ex-presidente se anunciou pré-candidato à presidência da República. Por isso, inclusive, muito se falou e se descobriu que Flávio teria avisado Tarcísio antes desse anúncio oficial. Tudo isso, então, nessa visita em setembro de 2025. Já na nova visita, agora em janeiro, no fim do mês de 2026, em outra situação, na Papudinha, Bolsonaro em regime fechado, os dois conversaram muito mais já sobre a situação mesmo aqui no estado de São Paulo. Inclusive, eu contei aqui nos bastidores que Tarcísio teria levado preocupações com candidatos ao Senado por São Paulo, pedido alguém mais de centro a Bolsonaro, enfim, o foco da conversa já foi outro. Para alguns aliados do governador, Tarcísio perdeu o timing, poderia ter se colocado mesmo como candidato, acabou não o fazendo. Pessoas próximas acham que ele queria ser ungido, se sentiu escolhido, o que acabou não acontecendo e ele acabou dizendo então que a preferência era ficar em São Paulo mesmo.
Beatriz Manfredini, trazendo, portanto, essa atualização em São Paulo. Jornal da Manhã, 6 horas e 18 minutos.
Tenha, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Jovem Pan News. News. A marca
do Viva Bem. Jornal da Manhã, são 6h21. A Comissão Brasileira no Parlamento do Mercosul deu parecer favorável ao acordo do bloco com a União Europeia. Os detalhes na reportagem de Igor Damasceno.
O relator da proposta, deputado Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, leu o relatório durante a sessão desta terça-feira. No parecer, de 49 páginas, Quinaglia destacou alguns pontos importantes. Entre eles, o texto diz que o acordo entre Mercosul e União Europeia representará um avanço importante para as exportações entre os blocos, que se comprometem a liberalizar 77% das linhas tarifárias do setor, correspondente a um volume de comércio superior a 80%. O deputado também afirmou no relatório que é, acima de tudo, resultado da solidez do nosso mercado e da nossa força produtiva.
Se o sentido geral é a redução de tarifas, então a primeira consequência, diferentemente de alguém que falou ali na comissão, é você ter produtos mais baratos no Brasil e nos outros países. Significa que tende a aumentar o consumo desses próprios produtos. Como há, eu diria, uma segurança jurídica com o acordo, então isso facilita investimentos. Então a previsão é de que haja mais investimentos.
A leitura é o primeiro passo para a tramitação do texto aqui no Congresso Nacional. Mas a bancada ruralista resiste ao acordo. O motivo é que o setor agropecuário quer a regulamentação de medidas caso os europeus suspendam benefícios tarifários e cotas previstas entre os blocos. O presidente da Comissão de Comércio Exterior, senador Nelson Utrade, explicou que isso pode ser resolvido por meio de decretos ou leis complementares posteriormente.
Grande maioria dos parlamentares favorável ao acordo, uma minoria contrária. Isso é bom, porque o parlamento é a casa da divergência, é a casa da contradita. A gente encara isso com naturalidade. O importante é a gente avançar as etapas dentro do regimento, dentro da institucionalidade, da Constituição, para que a gente possa devolver ao Executivo com o dever cumprido aqui no Congresso Brasileiro.
Após essa etapa, o acordo se torna um projeto de decreto legislativo e seguirá para a Câmara dos Deputados. Para acelerar a análise, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o tema vai direto para o plenário da Casa. No entanto, a votação ficou para após o feriado de Carnaval. O acordo enfrenta questionamentos no Parlamento Europeu, que judicializou o tema, mas ainda assim a União Europeia pode iniciar a aplicação provisória do tratado, já que o texto foi formalmente assinado. Para que isso ocorra, os países do Mercosul têm que ratificar o acordo. O acordo envolve 31 países que, juntos, representam mais de 700 milhões de pessoas e um PIB de 20 trilhões de dólares.
Agora, 6 horas e 24 minutos.
Hora H do Agro.
O Parlamento Europeu adotou salvaguardas destinadas a proteger os produtores rurais da União Europeia contra possíveis impactos do acordo comercial com o Mercosul. Quem tem a informação para a gente é Mariana Grilli, apresentadora do Hora H do Agro.
Nesta terça-feira, o Parlamento Europeu adotou definitivamente um pacote de salvaguardas destinado a produtores rurais da União Europeia contra possíveis impactos do acordo comercial com o Mercosul. O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a se opor ao acordo, classificando-o como, entre aspas, mau negócio e desatualizado. Macron também continua defendendo as chamadas cláusulas de espelhamento, que exigiriam que agricultores do Mercosul seguissem as mesmas normas ambientais e de produção impostas aos europeus como forma de evitar uma concorrência desleal. Mas vale lembrar que as condições geográficas e climáticas do Mercosul são completamente diferentes e isso influencia diretamente no manejo das lavouras, por exemplo. Para a senadora Tereza Cristina, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Brasil precisará regulamentar a lei de reciprocidade para então ter segurança contra alterações unilaterais que possam surgir a partir do acordo. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul começou então a analisar o acordo de livre comércio. Na sequência, o texto segue para os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Então a gente continua acompanhando os desdobramentos para os diferentes segmentos do agronegócio. E é claro, você encontra mais informações lá no Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo do domingo às 6 da manhã, além das participações aqui no Jornal da Manhã. Volto com vocês aí no estúdio. Bom dia.
Jornal da Manhã, são 6 horas e 27 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, o Walmart atingiu US$ 1 trilhão em valor de mercado e se tornou o primeiro varejista tradicional a atingir esse marco e ocupar um território até então ocupado pelas gigantes de tecnologia que seguem lá, Nvidia, Apple, Microsoft. A gente está falando do maior varejista dos Estados Unidos, que é muito conhecido pelas lojas grandes, enormes, preços baixos, que ultimamente tem atraído também consumidores de renda mais alta. O Walmart chegou nesse trilhão especialmente por ter realizado uma bem-sucedida transformação digital. A rede de lojas físicas, a maior do mundo nesse segmento, conseguiu se tornar também uma plataforma tecnológica e poderosa de consumo.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior! O maior!
Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça para toda a família e toda a cidade. Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
2:30. A movimentação de cargas nos terminais portuários brasileiros atingiu 1 bilhão e 400 milhões de toneladas em 2025. Trata-se de um aumento de 6,1% se a gente comparar com o ano anterior. O David Diogo participa aqui com a gente, tem mais informações na capital paulista a respeito dessa movimentação no porto. Pois não, David?
Pois é, Nonato, esse resultado foi impulsionado graças à movimentação de contêineres nos terminais de uso privado. Como você bem falou, o crescimento em 2025 foi de 7%. Em relação a 2024, quando foram movimentados 1,3 milhão de toneladas. Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Frederico Dias, os terminais de uso privado foram responsáveis por um crescimento de 67% na movimentação de cargas nos portos do Brasil nos últimos 15 anos. O diretor disse ainda que a lei dos portos não influenciou apenas na atuação dos terminais, inclusive com a participação do poder público, mas também na atração de investimentos privados. A participação de investimentos privados no setor saiu de 56% quando destinou cerca de 115 bilhões de reais e alcançou 84% com investimentos que passam aí dos 234 bilhões de reais. Volto com você, Nonato.
Perfeito. David Diogo em São Paulo atualizando para a gente essas informações. Obrigado, David. Está na hora da gente conferir as capas dos jornais que já estão em circulação nesta manhã de quarta-feira. São os principais assuntos destacados pelos jornais que circulam no Brasil. Começando pelo Estado de São Paulo, a manchete principal está aqui, ó. STJ afasta ministro acusado por duas mulheres de assédio sexual. A medida é temporária, diz aqui o Estadão, até a conclusão de sindicância sobre esse caso. E além disso, proposta de fim da jornada 6x1 opõe agro e indústria ao governo brasileiro. Assunto que já trouxemos aqui no Jornal da Manhã nesta quarta-feira. Outro destaque, gasolina pesa e alta e a inflação sobe 0,33% em janeiro. Então a gasolina puxa alta, é o que aponta o IBGE, também é destaque do Estadão. Foto de capa de hoje do Estadão para uma árvore caída em São Paulo. E o jornal diz, rotina de queda de árvores em São Paulo já não requer chuva forte. E aí mostra uma das árvores caídas no bairro de Higienópolis. Ela cai, inclusive, e escora em um prédio. Essa é a foto de capa de hoje do jornal O Estado de São Paulo. Do Estadão, vamos aqui para a Folha de São Paulo. Investimento de 36 bilhões e 800 milhões de reais em portos privados, previsto desde 2013, sai do papel, diz aqui a Folha de São Paulo. 17 obras foram autorizadas. O governo estuda agora mudar regras, segundo informações da Folha de São Paulo. Preço de maior leilão de energia frustra investidores, também é destaque de capa da Folha de São Paulo para hoje. Mais um destaque importante, alta dos alimentos é a menor em duas décadas no mês de janeiro. Foto de capa de hoje da Folha, destacando aqui a falta d'água afetando todas as regiões de São Paulo e mudando a rotina dos moradores. Uma pessoa enchendo garrafas PET com água em virtude da falta d'água em algumas regiões em São Paulo, é a foto de capa da Folha. O jornal traz ainda, Brasil mantém sua pior posição em ranking de corrupção. E esse é um assunto que a gente pode trazer aqui a opinião do Henrique Kriegner, que está analisando os principais assuntos com a gente nesta manhã. Ô Kriegner, infelizmente a corrupção ainda é um ponto a ser combatido no Brasil, a gente mantendo essa pior posição, repetindo, né, a pior posição de acordo com um relatório de uma organização não governamental. E aí, entre os destaques, o escândalo do INSS e também o problema relacionado ao Banco Master. Será que a gente nunca vai se livrar dessa história de corrupção, Kriegner?
Olha, Nonato, eu quero acreditar que um dia nós vamos sim melhorar. Agora, se livrar completamente, nenhum país é 100% livre de corrupção. O que faz a diferença é quando existem sistemas jurídicos e também uma linha de autoridades aí dedicadas a, de fato, combater esses esquemas de corrupção. A corrupção do Estado, a corrupção no país, no governo, é um reflexo da corrupção individual de cada ser humano. E isso, então, nós sempre vamos ter. No entanto, o problema que o Brasil tem é justamente essa lenidade. E aí, permitindo com que vários casos de corrupção escandalosos, bilionários, que feriram vulneráveis, como os idosos, como os pensionistas e outros casos também que nós tivemos no passado recente, passem despercebidos. E aqueles que foram punidos sejam descondenados ou tenham suas penas revistas e uma série de outros assuntos. É por isso que esse índice mede a percepção de corrupção, né?
Exatamente. Henrique Kriegner analisando os assuntos com a gente nesta manhã. Vamos aos destaques agora do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Manchete principal, judiciário. Por unanimidade, o STJ afasta ministro Buzzi, alvo de duas acusações de assédio. Diz aqui o jornal O Globo. Duas mulheres apresentaram então denúncias contra o magistrado. A defesa nega as imputações, apontando um precedente arriscado nesse afastamento do ministro. Entre novos cargos e benefícios, poderes ampliam gastos com pessoal em 33 bilhões de reais. É o que diz aqui o jornal O Globo, também na capa da edição de hoje. Haddad defendendo uma nova arquitetura para os gastos sociais no país, também está na capa do jornal O Globo. O Brasil repetindo a pior posição no índice de percepção da corrupção, assunto que o Kriegner comentou agora, também é tema de capa do jornal O Globo na manhã de hoje. E além disso, o jornal traz uma foto destacando aqui os estragos, né, provocados pela chuva no Rio de Janeiro e aí o trabalho de alguns integrantes de autoridades do Rio de Janeiro tentando contornar os reflexos da chuva lá no Rio de Janeiro. São os assuntos de capa dos principais jornais do país. Você acompanha diariamente aqui na programação do Jornal da Manhã. E o Supremo Tribunal Federal começou um julgamento que discute porte de pequena quantidade de maconha e cocaína. Quem tem os detalhes para a gente nesta manhã é o repórter Igor Damasceno, direto da Capital Federal. Pois não, Igor, bom dia para você, bem-vindo.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam um caso específico que aconteceu na cidade de Encantado, lá no estado do Rio Grande do Sul. Por lá, uma mulher foi flagrada com pouco mais de 2 gramas de maconha e quase 1 grama de cocaína. Então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou uma denúncia criminal formal
contra essa mulher. Essa denúncia foi rejeitada na primeira instância. Agora, o Ministério Público recorreu da decisão. A Defensoria Pública, ao defender essa mulher, ao trazer ali uma defesa prévia para essa mulher, lembrou que em 2024 o STF determinou que pequenas quantidades de maconha não podem se caracterizar crime, a pessoa não pode responder criminalmente por isso. Mas ao recorrer da decisão, o Ministério Público lembrou que essa determinação do STF em 2024 é em relação a pequenas quantidades de maconha e a mulher também foi flagrada com uma pequena quantidade de cocaína. Então, esse caso específico lá do Rio Grande do Sul veio parar na Suprema Corte aqui em Brasília. O relator desse caso é o ministro Gilmar Mendes e ele votou por rejeitar a denúncia do Ministério Público, alegando o princípio da insignificância, quando o dano provocado pela ação não traz assim, é inexpressivo, não traz tanto dano assim para a sociedade. Esse foi o principal argumento pelo ministro Gilmar Mendes. Só que aí, o segundo ministro a votar, André Mendonça, ele pediu, então, mais tempo para análise, pediu vista. Significa que esse julgamento está suspenso por cerca de 90 dias, pelo menos. Mas o fato é que o relator concordou com a Defensoria Pública e votou para rejeitar a denúncia do Ministério Público. Mesmo que essa mulher tenha sido flagrada também com uma pequena quantidade de cocaína e não só de maconha, ela não pode responder criminalmente porque foi aplicado o princípio da insignificância. O dano causado à sociedade é considerado inexpressivo. Agora, faltam voltar os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas isso só deve acontecer daqui para o meio do ano. É mais um julgamento polêmico ali no Supremo Tribunal Federal para então saber se essa mulher pode responder criminalmente ou não, mesmo sendo flagrada com cocaína, Nonato.
Igor Damasceno, muito obrigado, Igor. Direto da Capital Federal com informações, eu já passo aqui o tema para o Henrique Kriegner, que está comentando os principais assuntos com a gente. É uma discussão meio velha essa, o Kriegner, à medida em que ela vai e volta, né? A gente geralmente tem esse cenário e há essa discussão, se pode ou não uma determinada quantidade de determinada droga também para o uso pessoal ou não, se isso poderia ter impacto também no comércio e no tráfico de drogas aqui no Brasil. Qual é a tua impressão? Como é que você faz a sua avaliação em cima disso? Lembrando que alguns países a gente tem uma espécie de liberação também do uso da maconha para o consumo próprio, né?
Pois é, Nonato, quando houve essa discussão no STF a respeito da liberação do porte, né, de maconha em quantidades para uso individual, eu lembro que houve uma declaração por parte do ministro na época, então ministro do STF, Barroso, dizendo que esse seria um primeiro passo e o segundo passo seria também para a liberação de determinadas quantidades de cocaína, justamente como foi trazido na matéria, alegando essa questão de que não há um dano para a sociedade. Mas isso é um grande equívoco, porque o Brasil não é um produtor de cocaína. Os produtores de cocaína são os países vizinhos. Ou seja, para que se chegue a droga no Brasil, precisa ser feito um investimento por parte do consumidor que compra. Essa compra é feita a partir de alguém que foi um receptor dessa droga. Tem todo um esquema, uma cadeia que conecta e sustenta essas grandes organizações do tráfico de drogas. É bem verdade que os cartéis de drogas brasileiros, né, como as grandes facções que a gente conhece, têm outras atividades econômicas também. Mas existem outras organizações cuja a principal atividade ainda é o comércio ilegal de drogas. Ou seja, comprar, ainda que numa quantidade pequena, pode parecer inofensivo para a sociedade, mas não é, porque financiou, só o momento da compra financiou toda uma cadeia. Esse equívoco faz com que muita gente tenha uma vista grossa para a questão das drogas, sem entender de fato o impacto que isso causa, não só nas famílias, mas também na questão de segurança pública do país. Comprar drogas de traficantes é atentar contra a segurança do país.
Henrique Kriegner participando com a gente aqui do Jornal da Manhã, já já mais análises. Uma ação popular protocolada na 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal tenta impedir o desfile da escola de samba que pretende homenagear o presidente Lula nesse carnaval. É assunto para o André Anelli.
A oposição ao governo Lula ingressou com duas ações na justiça para tentar barrar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. Estreante no grupo especial, a agremiação desfila este ano com o enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o Operário do Brasil. Na segunda, o senador Bruno Bonetti e o deputado Anderson Moraes, ambos do PL do Rio de Janeiro, protocolaram uma ação popular na Justiça Federal para tentar barrar o desfile, marcado para domingo. Nesta terça-feira, foi a vez do Partido Novo apresentar uma representação no Tribunal Superior Eleitoral. A sigla quer a suspensão do samba enredo, a proibição do uso de imagens, sons ou trechos da música em qualquer forma de propaganda partidária ou eleitoral e a remoção imediata de vídeos e conteúdos já divulgados do samba ou do enredo. O partido também pede a aplicação de uma multa no valor de R$ 9.650.000, valor equivalente à verba pública repassada à agremiação. As ações questionam o termo de colaboração firmado entre a Embratur e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, no valor de R$ 12 milhões, destinado oficialmente à promoção internacional do Carnaval do Rio. A oposição alega uso político e propaganda antecipada, como explicou o deputado Marcel Van Hatten. O Palácio do Planalto não quis comentar as ações. Em discurso nesta terça-feira, durante uma sessão solene da Câmara para comemorar os 46 anos da sigla, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aproveitou o discurso para cantar um trecho do samba enredo.
Vamos curtir o samba enredo do presidente Lula, o samba que homenageia a ele, que é lindo, é muito lindo esse samba enredo, conta a vida do Lula, né? Quanto custa a fome, quanto importa a vida, nosso sobrenome é Brasil da Silva. E é isso fazer mesmo, é cantar com alegria esse samba enredo, comemorar com alegria esse carnaval.
O ato, com a presença de nomes importantes do partido, também teve outras manifestações a favor do governo Lula. O enredo da Acadêmicos de Niterói percorre a trajetória do petista, infância em Garanhuns, passando pela migração para São Paulo, a atuação como metalúrgico e líder sindical, até os mandatos como presidente da República. De Brasília, André Anelli.
6:46. Você já sabe, está na hora então do É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. A Ale Lupe já está por aqui com a gente. Falamos do que hoje, hein, Ale?
Bom dia, Nonato. A gente continua, Nonato, na programação de carnaval. Só que hoje a gente vai falar sobre aquelas pessoas que, né, não estão organizando bloquinho e que preferem usar o feriadão para descansar de outro jeito, fazendo aquela viagem internacional que estava nos planos e tudo mais. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, Nonato.
Carnaval é sempre bom, apesar de você ter algumas preocupações, né, Ale? Por exemplo, complicação sem gastar mais do que você deve e por aí vai, né?
Mais do que o bolso permite, né, Nonato? Mas olha, ainda mais quando uma viagem internacional é uma ocasião em que muitos aproveitam justamente para fazer compras. Aí muita gente gosta de comprar eletrônicos, cosméticos, outros produtos que normalmente, em alguns casos, são mais em conta lá fora. E é pensando nessas pessoas que eu quero falar hoje sobre a conta Epic do PicPay. É um segmento premium do banco criado para quem quer mais vantagens e menos preocupação, inclusive quando está fora do país. Ela traz um diferencial importante para quem viaja: a possibilidade de parcelar compras internacionais em até 3 vezes sem juros com o cartão Black Epic. Na prática, funciona assim. Você paga a sua compra internacional na função crédito à vista normalmente. Depois você vai lá no aplicativo do PicPay, selecione quantas vezes você quer parcelar essa compra, tudo isso sem juros. Isso é uma exclusividade do PicPay, Nonato.
Ah, e aí é uma funcionalidade muito boa e que vem a calhar, principalmente quando a gente fala de viagem internacional. Porque normalmente você não consegue parcelar a compra internacional. E ainda mais sem juros, né, Lê?
Pois é, ajuda bastante, Nonato. Você se organiza, né? Organiza o orçamento, evita aquele impacto todo de uma vez só na fatura que dá uma doída, convenhamos. E vale dizer que a conta Epic não é só para quem viaja, tá? Ela é uma conta pensada para quem quer mais benefícios no dia a dia, como cartão Black com cashback de até 4%, CDB de 200% do CDI, assinatura Amazon Prime gratuita e vários outros serviços que ajudam a cuidar melhor do dinheiro, seja no Brasil ou fora dele. Então, se você pretende viajar para fora do país neste carnaval, aproveita aí e dá uma olhada lá no PicPay, que tem essa opção muito boa, Nonato.
Ah, sem dúvida nenhuma. E pelo menos dá para a pessoa se planejar um pouco melhor, ajuda a aliviar aí o peso no bolso nessa divisão e até nessa possibilidade de pagamento sem juros. Ale, obrigado pela participação de hoje. Amanhã tem mais, hein?
Amanhã tem mais, Nonato. Grande abraço.
Valeu, até lá. 6:49 agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu uma conversa final com o presidente Lula sobre as eleições de 2026. Quem tem todos os detalhes para a gente do assunto é o Marcelo Matos.
Haddad culpa a legislação não robusta no exterior e defende reforma estrutural no Fundo Garantidor de Crédito.
Agora, uma reforma mais estrutural está sendo discutida, porque efetivamente ninguém quer passar por esse aperto outra vez. Ou seja, a legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa, né, que colocou muita coisa em risco. Felizmente, não foi um risco sistêmico, mas ele, enfim, ele ganhou proporções e envolveu mais de uma instituição, como nós estamos vendo, a liquidação de outras instituições na esteira do Banco Mas, isso não pode voltar a acontecer.
O ministro da Fazenda ressalta a mudança após a presidência de Gabriel Galípolo no BC.
O fato concreto é que o Banco Master, até 2024, teve um crescimento exponencial que foi estancado assim que o Galípolo tomou posse. O que eu estou dizendo é que no período de 6 anos até 2024, o Banco Master teve uma explosão de crescimento. Agora, como é que esse banco atingiu essa dimensão? Aí alguém vai responder como é que essa coisa chegou nesse patamar.
A decisão de deixar o Ministério da Fazenda já está tomada nos próximos dias. O que fica em aberto é o futuro político de Fernando Haddad. Há uma pressão muito grande do presidente Lula para que ele seja candidato aqui em São Paulo, para o Senado ou possivelmente ao governo do estado aqui paulista, porque Lula terá um palanque amplo aqui em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.
Eu estou discutindo com o presidente, evidentemente é uma conversa em geral reservada, eu nem me permito abrir porque é só com ele, né? E nós estamos com muita tranquilidade conversando sobre São Paulo e sobre outros locais, assim. Ele pede minha opinião sobre as coisas, eu dou. E ele me ouve e nós vamos caminhar.
O senhor está aberto, então? A gente pode terminar com essa conclusão? O senhor está aberto a ouvir, a debater?
Eu tenho uma posição, mas eu não vou deixar de ouvir o presidente da República. Uhum. Mas eu tenho um posicionamento agora.
Se ele te convencer...
Se eu estou conversando com ele, é porque eu respeito a opinião dele.
Mas Fernando Haddad reforça o peso de Bolsonaro nas eleições de 2026.
Transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né, em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá ser substituído pelo atual secretário-executivo, Dário Durigan. Haddad participou em São Paulo do CEO Conference Brasil 2026, promovido pelo BTG Pactual.
A comentarista Dora Kramer analisa a reaproximação dos partidos de centro com o governo Lula. Confira.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. O mundo político já não trabota esse ditado.